No ar!
No ar!
Muito bem, muito bom dia para você que está aqui ligado na Conexão FM. Está no ar o programa Conexão News dessa quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Aqui você confere as notícias locais da região e do mundo, sempre com o intuito de trazer a você muita informação. Fique agora com as manchetes que são destaque dessa edição. Eleições 2020, prestação de contas e propaganda na internet foram os temas da segunda live do cartório eleitoral de Itaúna e Itatiaiuçu. Atividades culturais e parques estaduais terão protocolos de reabertura na onda amarela do Minas Consciente. E Procon encontra variação de mais de 80% no preço do arroz em supermercados em Itaúna.
Conexão News.
E o incêndio florestal no norte da Califórnia deixa mortos. Três pessoas morreram em um dos incêndios florestais que atingem o norte da Califórnia nos Estados Unidos, informaram autoridades locais nesta quarta-feira. Além disso, por causa do fogo, milhares de moradores da região tiveram que deixar suas casas. Perto da cidade de Paradise, uma das mais ameaçadas pelo incêndio, centenas de pessoas tentavam deixar o local de carro, o que causou grande engarrafamento. Segundo funcionários da patrulha rodoviária, um corpo de uma das vítimas foi encontrado dentro de um carro. Fogo se alastra rapidamente por causa dos ventos fortes, comuns na região nessa época do ano. Além da Califórnia, outras partes do oeste dos Estados Unidos registram incêndios. Moradores dos estados de Oregon e Idaho também receberam alertas de incêndio e precisaram deixar suas casas. O estado de Washington perdeu uma área florestal maior do que se costuma registrar durante todo o ano. Considerando todos os incêndios que atingiram a Califórnia desde meados de agosto, 8 pessoas morreram e 3.600 casas foram destruídas por causa das chamas. Uma enorme nuvem de fumaça cobriu grande parte da Califórnia na quarta-feira, escurecendo o sol e deixando o céu com uma tonalidade laranja na região de São Francisco. Mais de 14 mil bombeiros estão lutando contra os incêndios no estado.
Conexão News.
E síndrome associada à Covid-19 já atingiu 197 crianças e adolescentes. Pelo menos 197 crianças e adolescentes brasileiros apresentaram até o final de agosto uma série de problemas de saúde que juntos podem caracterizar uma nova doença potencialmente associada à Covid-19, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. De acordo com o Ministério da Saúde, do total de crianças, 140 tinham menos de 10 anos no momento em que adoeceram. Ainda segundo a pasta, a síndrome pode ter causado a morte de pelo menos 14 pacientes com idades entre 0 e 19 anos no período de maio a agosto deste ano. Os óbitos notificados foram registrados em oito estados, Pará, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, Bahia, Pernambuco, Piauí e São Paulo. A coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno, Janine Ginani, lembrou que as mortes em questão estão sob investigação, já que outras síndromes podem se sobrepor, dificultando o diagnóstico. Segundo o último balanço, até o dia 26 de agosto, o maior número de notificações da nova síndrome vinha do Ceará. Em seguida estão Pará, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e Bahia. Também foram registrados casos em Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Nessa quarta-feira, entretanto, o governo de Pernambuco anunciou que os casos de síndrome no estado já somam 16, incluindo uma morte. Embora se caracterize por sintomas diversos, a síndrome está frequentemente associada à febre persistente, acompanhada de pressão baixa, conjuntivite, manchas no corpo, diarreia, dor abdominal, náuseas e vômitos, entre outros. Em alguns casos, o paciente pode desenvolver também sintomas respiratórios e disfunção cardíaca. Além disso, há sempre uma marcante atividade anti-inflamatória no organismo. Os primeiros casos da nova síndrome começaram a ser registrados na Europa em abril deste ano. Os relatos logo se multiplicaram, motivando a Organização Mundial da Saúde a emitir um alerta para chamar a atenção de pediatras de todo o mundo.
Conexão News.
E Câmara aprova crédito de 10 bilhões de reais para ações contra a Covid-19. Mais informações com o repórter Yuri Hudson.
O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que destina crédito extraordinário de 10 bilhões de reais para o combate à pandemia de Covid-19. Os recursos serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde, que vai repassá-los para estados e municípios. A MP foi editada em maio e, se não for aprovada até o fim desta semana pelo Senado, pode perder a validade. O relator da proposta na Câmara, deputado Irã Gonçalves, do PP, destaca que boa parte dos 10 bi já foram utilizados, mas que há saldo remanescente que pode ser perdido se a MP caducar.
Nós aprovamos a urgência e votamos hoje, porque senão na próxima semana ela caducaria e o Poder Executivo podia perder esse crédito, e nós ainda estamos com transmissão viral na maioria dos estados brasileiros, né? Estamos com um decréscimo de mortes e um decréscimo de casos, mas ainda temos muita transmissão. E esse dinheiro vai ser necessário, esse dinheiro remanescente também para se utilizar no combate a essa pandemia.
De acordo com o governo, entre as ações que serão beneficiadas nos entes federados estão vigilância em saúde e funcionamento de rede de postos e hospitais durante a pandemia. A maior parte dos recursos da medida, cerca de 8 bilhões, será oriunda da operação de crédito, ou seja, de emissão de títulos públicos. A MP precisa ser votada até a quarta da próxima semana pelo Senado para não perder a validade. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Conexão News.
Exportações do campo fazem preços dos alimentos dispararem. Mais informações você ouve agora com o repórter Alan Barbosa.
A venda de produtos agropecuários para outros países é a principal responsável pelo aumento de preços dos produtos alimentícios no Brasil. Segundo a análise divulgada nessa semana pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, as exportações brasileiras de produtos do campo atingiram 213 mil toneladas em agosto, um aumento de 98% em relação ao mesmo período do ano passado. Presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Corrêa de Lacerda, explica como este cenário impacta no mercado interno.
Como aumentou o consumo da China, isso provoca elevação de preços no mercado internacional. Outro fator é a desvalorização do real frente ao dólar, né? Então, esses preços acabam tendo a cotação internacional em dólares e isso reflete aqui em reais. E o terceiro aspecto, né, que com a pandemia, alguns grupos de alimentos tiveram um aumento de consumo que também acaba incentivando a elevação de preços por parte dos comerciantes.
Além das exportações para a China, o aumento do preço do açúcar, por exemplo, foi estimulado pela quebra da safra na Tailândia. A venda de carne de boi para outros países cresceu 29% em agosto, em relação ao mesmo mês do ano passado. Como um produto puxa o outro, os preços da carne de frango e de porco também dispararam. Para o economista, o aumento de preços também está relacionado a uma opção do produtor rural.
Na verdade, ocorre um certo oportunismo, né? Em que os produtores veem espaço para elevação de preços, né? Porque, por um lado, eles têm a alternativa de exportar, que é uma demanda forte no mercado internacional, e acabam equiparando o preço doméstico ao preço internacional.
O preço do arroz aumentou em média 63%. A alta foi puxada pelo crescimento de 98% nas exportações do produto em agosto, em relação ao mesmo mês do ano passado. A alta do preço dos alimentos pesou na inflação de agosto. O índice oficial, o IPCA, foi de 0,24%, a maior taxa desde 2016. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Conexão News.
E a Caixa paga hoje auxílio emergencial para nascidos em abril. A Caixa Econômica Federal segue hoje com o segundo ciclo de pagamentos das parcelas do auxílio emergencial. Nesse ciclo, mais três grupos foram incluídos. Trabalhadores que fizeram cadastro nas agências dos Correios. Entre 2 de junho e 8 de julho, trabalhadores que fizeram a contestação pelo site da Caixa ou aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, de 3 de julho a 16 de agosto, e foram considerados elegíveis, beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram benefício reavaliado em agosto. No caso das reavaliações, o benefício foi liberado novamente para 148 mil pessoas. Os recursos podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele é possível pagar boletos e fazer compras na internet e nas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.
Conexão News.
E o governo zera imposto de importação de arroz para conter alta. Mais informações com o repórter Yuri Hudson.
O governo federal decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz até 31 de dezembro deste ano. A medida é uma tentativa de aumentar a oferta do produto e conter a alta no preço do alimento. Ao longo desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro comandou uma série de reuniões com o ministro da Economia, representantes do setor produtivo e de mercadistas. Essa disparada no valor de vários produtos da cesta básica tem preocupado o presidente da República, especialmente porque pode abalar a popularidade de Jair Bolsonaro. A opção encontrada pelo governo para tentar conter a alta foi zerar a alíquota. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto, esteve com Bolsonaro e disse ao presidente que o setor já faz sua parte, até amargando prejuízos. Segundo ele, a tentativa de aumentar a oferta é a melhor opção.
Quando esse produto começar a entrar, com certeza pode ser que já comece a haver redução do preço. Nós não temos um cartel, o que precisa sim é entrar mais produto, ter mais oferta do arroz no mercado para resolver esse problema.
Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão também comentou o assunto. Segundo ele, um gabinete especial acompanha o tema, mas, de acordo com Mourão, a alta é sazonal.
É uma questão da lei da oferta e da procura. A porção de gente comprando, porque o dinheiro que o governo injetou na economia foi muito acima, vamos dizer assim, daquilo que as pessoas estavam acostumadas. Também nós estamos vendendo bastante para o mercado externo.
O aumento exponencial no preço do produto também tem preocupado oposicionistas ao governo, especialmente porque este reajuste ocorre quando o auxílio emergencial será cortado pela metade. Algo que pode prejudicar os mais pobres, segundo o líder do PT, Enio Verri.
Em que o preço dos alimentos sobe 30, 40%. Olha o preço do arroz, do óleo, da carne. Sobe tudo. Você corta o auxílio emergencial.
Apesar da redução da taxa ser imediata, os impactos, ou seja, a redução no preço para o consumidor, pode levar um tempo, já que tudo vai depender do ritmo de entrada de empresas estrangeiras no país. Agência Rádio Web, de Brasília.
Conexão News.
E eleições 2020, prestação de contas e propaganda na internet foram os temas da segunda live do Cartório Eleitoral de Itaúna e Itatiaia Sul. A prestação de contas dos candidatos e partidos e os principais pontos do que pode ou não pode ser feito nas campanhas eleitorais na internet foram os temas da segunda live do Cartório da 140ª Zona Eleitoral de Itaúna e Itatiaia Sul. A live foi apresentada nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, pela manhã, pelo chefe do cartório eleitoral da região, Euder Monteiro. No nosso site gruporadioclube.com.br, você confere a íntegra da matéria com todas as informações sobre a live. Foram abordadas questões como toda a movimentação financeira, ou seja, recebidos e pagamentos, que devem ser devidamente documentados por meio do CNPJ de campanha. Inclusive, dinheiro próprio que o candidato for utilizar na campanha devem ser depositados na conta do CNPJ, devidamente registrados na movimentação como doação. Qualquer gasto de campanha que não for feito via conta bancária e cheque de campanha será reconhecido como Caixa 2. Quanto o candidato faz campanha apenas com recursos de doações do partido, panfletos e outros, ainda assim tem que abrir a conta de campanha e declarar toda a movimentação, no caso doações. No caso de uso de fundo eleitoral, a conta será outra, aberta especificamente para o uso desse recurso, pois trata-se de uso de dinheiro público. E Euder Monteiro fez um alerta. Se eu encontrar qualquer movimentação feita sem ter sido pelo CNPJ da campanha, eu vou encaminhar para o Ministério Público. E nova regra na prestação de contas de campanha. Candidato não pode lançar combustível e manutenção de veículo próprio nos gastos de campanha. Alimentação e hospedagem de eventuais motoristas ou alimentação própria não pode ser incluída como gasto de campanha, principalmente se estiver utilizando o recurso do fundo eleitoral. Será considerado gasto irregular, avisa Euder Monteiro. O mesmo se aplica à conta de telefone, que está registrada na empresa de telefonia como CPF ou em nome da empresa do candidato. Também foi tratado na live regras para propaganda eleitoral. Um dos temas abordados foi o tamanho e quantidade de adesivos de candidatos nas residências. Na última eleição tivemos proprietários de residências, do R$2.000 ou R$4.000, que foi punido por colocar mais de uma propaganda na residência dele. O Ministério Público entendeu na última eleição que o proprietário da residência também teria de respeitar de responder a processo junto com o candidato, exemplificou Euder Monteiro. Enfim, confira a matéria completa no nosso site com orientações que valem tanto para quem é candidato quanto para a população em geral.
Conexão News.
E atividades culturais e parques estaduais terão protocolos de reabertura na Onda Amarela do Minas Consciente. Atividades culturais e parques estaduais ganharão protocolos específicos para reabertura na Onda Amarela do Minas Consciente. Plano criado pelo governo do estado para garantir a retomada segura e gradual da economia nos municípios. Museus, galerias, bibliotecas, parques e unidades de conservação deverão seguir a lógica modular, como a que foi implementada para academias de ginástica. Mais informações você ouve agora com o repórter Rafael Nonato.
Atividades culturais e parques estaduais ganharão normas específicas para reabertura na Onda Amarela do Minas Consciente, plano do governo de Minas de retomada segura da economia nos municípios. Museus, galerias, bibliotecas, parques e unidades de conservação deverão seguir a mesma lógica como a que foi implementada para academias de ginástica. Para esses locais, regras como lotação máxima de 50% da capacidade, distanciamento entre as pessoas e medidas sanitárias deverão ser seguidas. A decisão foi tomada pelo Grupo Executivo do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública após a avaliação das demandas desses setores. O governador Romeu Zema comentou a inclusão das atividades na Onda Amarela, o que possibilitará o retorno em boa parte do estado.
Já será possível nós liberarmos algumas atividades, como as culturais. É lógico que dentro dos protocolos, com toda a segurança, distanciamento, medidas de higienização, mas deveremos ter nos próximos dias a liberação de museus, de parques estaduais que também poderão ser visitados, e para todas essas atividades haverá esses protocolos que necessariamente serão seguidos.
O secretário de Estado Adjunto de Cultura e Turismo, Bernardo Silviano Brandão, também destacou a novidade.
Minas abriga mais de 60% do patrimônio cultural do país, o que representa desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda para o povo mineiro. A retomada segura das atividades culturais e turísticas demonstra a eficiência do governo do estado no enfrentamento da pandemia e coloca Minas Gerais como um destino seguro para os turistas de todo o Brasil e do mundo.
9 macro-regiões já estão na onda amarela do Minas Consciente. No geral, mais de 620 cidades aderiram ao plano. A abrangência passa de 70% do estado, impactando 13,8 milhões de mineiros. Todas as informações e atualizações podem ser consultadas no site mg.gov.br/Minas Consciente. Da Agência Minas, Rafael Nonato.
Conexão News.
O Procon encontra variação de mais de 80% no preço do arroz em supermercados em Itaúna. Os consumidores de Itaúna também estão revoltados com a alta dos preços dos produtos que compõem a cesta básica do trabalhador brasileiro, como arroz, feijão, leite, óleo e outros. Uma variação de mais de 80% no preço do arroz foi encontrada na cidade, em pesquisa realizada pelo Procon Municipal. Os preços variaram, de acordo com a informação do órgão fiscalizador, de R$ 14,90 a R$ 26,80 em pesquisa realizada nas maiores redes de supermercados da cidade. Em virtude da insatisfação registrada pelos itaunenses em diversas redes sociais e grupos de WhatsApp, o Procon Municipal emitiu um documento informando que já multou, notificou e autuou várias empresas desde o início da pandemia. Supermercados, farmácias, drogarias, postos de gasolina, dentre outros, estão na lista de empresas que receberam a visita do gerente do Procon de Itaúna, Eric Machado. A valorização do dólar, o aumento das exportações e o crescimento da demanda interna são apontados no documento do Procon como causas para a alta dos preços, além dos reflexos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. Nosso site grupo radioclube.com.br Você confere a íntegra do comunicado do Procon Itaúna.
Conexão News.
Uma pesquisa revela aumento de 11% em itens da cesta básica. Mais informações com o repórter Renê Almeida.
O gasto no supermercado é algo essencial, não tem escapatória. Quando há mais pessoas para sustentar, então essa conta aumenta e já leva no início do mês boa parte do salário. Mas não é porque esse gasto é necessário que ele não pode ter limites, não é mesmo? Uma pesquisa em supermercados realizada pela Protest mostrou que o conjunto de 11 itens da cesta básica custa R$ 63,99 em média. Em julho do ano passado, esse valor era de R$ 55,80. Ou seja, houve um aumento de 11% acima da inflação do período. O pesquisador da Protest, Daniel Barros, comenta alguns resultados.
Os produtos que tiveram as maiores altas foram o feijão preto, com 40%, o óleo de soja, tá, que teve um aumento de 36%, e o leite integral, com 23%. Tá? A gente encontrou dois produtos que não tiveram altas, que foram sabão em pó e papel higiênico, com menos 2% e menos 3%, e os outros produtos ficaram ali nesse intervalo, né?
Ele chama atenção que mesmo as menores altas podem impactar bastante no bolso do consumidor que precisa comprar mais unidades de cada produto. Na pesquisa, a água sanitária, por exemplo, apresentou a maior variação de preço, com 145% de diferença entre um estabelecimento e outro. Para economizar, Barros sugere pesquisar preços em supermercados online e trocar marcas de produtos com valores muito altos, entre outras dicas.
A primeira delas é fazer uma lista, sempre. Tudo que você vai comprar, você tem que fazer uma lista e ser fiel a ela. Nunca fazer a compra com fome, porque quando você está com fome, o teu inconsciente tende a agir e você tende a comprar mais produtos, tá? Se possível, não leve crianças ao supermercado. A criança tem a mania de ela passar pelo corredor, acaba pedindo uma bala, um biscoito diferente, aí isso acaba aumentando o valor. Leva a calculadora, né? Hoje em dia, todos os celulares, ou a maioria deles tem a calculadora, então você já vai fazendo a conta ali de mais ou menos quanto você vai gostar, entendeu? Uma outra dica, não deixa tempo passar entre uma compra e outra, porque a possibilidade de você comprar produtos supérfluos aumenta.
A pesquisa foi feita em 50 estabelecimentos da cidade do Rio de Janeiro no período de 1 a 10 de agosto deste ano. Para saber mais, acesse proteste.org.br. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Renê Almeida.
Conexão News.
Justiça decreta indisponibilidade de bens de vereador Alex Arthur, o Lequinho, em investigação sobre compra de votos na Câmara de Itaúna. A Justiça quebrou o sigilo do processo que trata sobre as investigações sobre a compra de votos de vereadores ocorrida na eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaúna para o biênio 2019-20. Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu liminar que indisponibiliza os bens do vereador Alex Arthur. Ao G1, advogada de defesa do vereador, Maria Helena Pereira, afirmou que a ação não foi recebida e que será feita a defesa preliminar. Caso seja recebida pela justiça, a defesa do vereador vai tentar derrubar a liminar. Outros três vereadores e assessora parlamentar de um deles foram indiciados na ação civil pública do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Deverão apresentar a defesa à justiça. O trabalho intitulado como Operação Pastéis foi realizado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público e contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e da Polícia Civil. Segundo a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da cidade, foram propostas uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa e uma ação penal em face de agentes públicos municipais pela prática de atos de improbidade administrativa e crimes de corrupção. O ato de improbidade administrativa era referente à oferta de vantagens indevidas, inclusive em dinheiro, a um dos vereadores com o objetivo de determinar que ele não comparecesse A sessão legislativa para a eleição da mesa diretora da Câmara de Itaúna e abstivesse de exercer o direito a voto. De acordo com a ação civil pública, a investigação revelou que quem ofereceu as vantagens foi Alex Arthur, interessado em ter eleita a chapa apoiada por ele. Ele ofereceu a quantia de R$20 mil para o parlamentar não participar da sessão e, com isso, garantir que a chapa vencesse a eleição para a mesa diretora. Além do dinheiro, Alex também ofereceu ao vereador a prestação de serviço advocatício gratuito que seriam prestados por uma vereadora da casa e por outros advogados. Um deles, segundo o Ministério Público, seria nomeado para procurador-geral da Câmara. Alex, segundo o Ministério Público, também teria oferecido a outros dois vereadores de Itaúna cargos na Câmara, em outros órgãos públicos e em empresa privada contratada pelo Poder Legislativo por meio de licitação. A assessora parlamentar, segundo o Ministério Público, participou da negociação de vagas. Diante da investigação, o Ministério Público pediu a indisponibilidade dos bens de Alex Arthur. Foi feito pedido ainda que outros parlamentares e a assessora fossem notificados para apresentação de defesa. Por fim, o Ministério Público pediu para que fossem julgados procedentes os pedidos para coordenar os parlamentares envolvidos nos atos de improbidade administrativa por atentar contra os princípios da administração pública. A condenação seria da perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 3 anos. Foi dada a causa o valor de R$ 3.221.600. Em primeira instância, o juiz postergou o exame do pedido liminar de indisponibilidade de bens do vereador para depois de colhidas as defesas preliminares. No entendimento do magistrado, apenas após a apresentação da defesa preliminar, acompanhada de documentos, é que poderia comprovar os fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa. O Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça, que deferiu o pedido do Ministério Público e concedeu liminar que indisponibilizou os bens do vereador. Nosso site gruporadioclube.com.br, você confere a matéria completa e relembra como foi o caso apurado na denúncia de compra de votos na Câmara de Vereadores de Itaú.
Conexão News.
E o Conexão News está terminando. Acompanhe na íntegra essa e outras notícias acessando nosso site gruporadioclube.com.br, clicando no link podcasts. Conexão News conta com a produção de texto de Ellen Lara e apresentação minha, Pedro Emanuel. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e eu desejo a você uma excelente quinta-feira.
Você ouviu Conexão News.